homens que guardavam o Evangelho, homens que zelavam pela doutrina, homens que tinham o maior cuidado com o Evangelho. E esses homens então foram morrendo. Eles foram morrendo. A cada dia que um deles morria, a igreja ficava menos protegida. Lá no Apocalipse fala que esses homens, o Apocalipse fala da cidade. Antigamente eles construíam a cidade dentro dos muros. A cidade era feita aqui dentro. Jerusalém, etc, etc. As cidades eram aqui dentro. Então o que Deus, usando o natural, né, mostrou o seguinte, que os apóstolos eram os muros para proteger a igreja. Proteger a igreja. Então quando o inimigo viesse, ele ia esbarrar no muro. Certo? Quando o inimigo viesse, ele tem que encontrar. Quando o inimigo vem, ele tem que encontrar a resistência. Quem vai fazer a resistência? A Luciana? A Rosimeire? Não. A Dora? Não. A Margaridinha? Não. Tem que encontrar homens de Deus que conhecem, homens de Deus que resistem, os lobos, que protegem a igreja, que protegem os mais fracos que estão lá dentro, os que estão chegando, os que ainda não conhecem. Mas Paulo morreu. Eu pergunto, a igreja ficou ou não ficou mais vulnerável com a morte de Paulo? Ficou?
Ficou demais. Nossa.
Ficou para derrubar a metade daquele muro.
Com a morte de Paulo, a igreja ficou ou não ficou?
Ficou muito vulnerável. Desprotegido.
E depois? Não é? Eles foram morrendo. Eles foram morrendo, a igreja foi perdendo isso aqui. Ó. Agora, por que perdeu? Culpa de quem? Culpa de quem? De quem começou a igreja? A culpa foi de Jesus? Que começou a igreja, porque ele começou a igreja. A igreja começa com Jesus, o povo de Deus começa com Jesus. Ele foi o culpado? Não. Ele deu mau testemunho? Ele ficou com bagunça? Ele candidatou a vereador, a prefeito, alguma coisa? Não. Jesus, ele deu testemunho do que ele tinha que fazer. Ele foi 100% sem pecado. Aí vieram os apóstolos. E ele, Jesus, fez discípulos. E os discípulos fizeram discípulos. E os discípulos fizeram discípulos. E Jesus chamou e falou, vai e faz discípulo. Amém? E aí, quando Paulo estava saindo, Jesus fez discípulo, Paulo fez discípulo, Pedro fez discípulo. Um discípulo de Paulo, quem lembra? Timóteo. Mas vocês concordam, gente, que foi caindo? Caindo, hein? Foi caindo. Paulo não fez. Ele imitou Jesus. Ele falou, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele imitou Jesus. Eu não digo, ele é claro, não poderia ser igual. Mas ele chegou bem perto. Né? Aí Timóteo, imita Paulo, mas começou a cair. E hoje é diferente, Rosimeiro?
Mesma coisa.
O que está acontecendo hoje, Rosimeiro?
Caindo mais ainda. Está caindo mais ainda.
Como? Vai perdendo em qualidade. Falta quem realmente ama. Falta quem realmente quer Deus. E no meio, no mundo de hoje, é difícil demais. É difícil demais. Você vai chegar num e ele vai dizer: não, eu tenho que vender um boi que eu comprei. Não, eu invadi um lote ali, tem que ir lá ver. Agora mesmo tem um irmão que foi olhar um lote que invadiu. Eu não posso estar aqui agora, vou olhar um lote. Né? Agora mesmo o humilde foi. Não, mas não é verdade? Né, gente? A gente fala a verdade, às vezes machuca. Mas é verdade.
Eu mesmo faltei quantas vezes na reunião para cuidar disso.
Pois é. Ó, peraí. Tem uma festa, tem um casamento, tem um filho doente, tem um não sei o que, tem isso, tem aquilo. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho que atender, eu tenho um negócio, eu não posso perder esse negócio. Eu não posso perder esse negócio. Senão eu perco o emprego. Eu não posso perder isso, senão eu perco o emprego. Eu perco esse negócio. Quando ele chamou Pedro, olha a qualidade dos homens. Olha a qualidade dos homens que a gente tem hoje. A qualidade daqueles homens. Eu pergunto a vocês, a igreja hoje é ou não é mais fraca? Muito mais fraca. Ele chamou Pedro. E o que, que diz as escrituras? O que diz, né?
Mateus 4,18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiram.
Amém. Pronto. Espera aí, eu tenho que acertar um negócio aqui do barco, da rede, etc. Não. Eles deixaram tudo e seguiram. Então, gente, esse é o problema da gente hoje. Nós queremos mudar o Evangelho, pegar o Evangelho e adaptar para o nosso tempo. Nós queremos pegar o Evangelho e adaptar para os nossos dias, para as nossas coisas. Não vai funcionar. Amém? Não vai funcionar. Então o Evangelho, o povo, a igreja, ela está sendo, passando por aqui, ela está sendo selecionada. Ela está sendo selecionada. Quantos entrarão no reino de Deus? Muitos serão chamados. Quantos entrarão no reino de Deus? Quantos farão parte do governo literal de Cristo? Quantos manifestarão no dia da volta do Senhor? Amém? Amém, gente? É verdade ou não é verdade? Não adianta, gente, eu chegar aqui e falar para vocês tampar aí o sol com a peneira, não. Não adianta não, a gente tem que falar o máximo a verdade. Porque aí é uma forma de proteger vocês. A melhor maneira de proteger vocês é falando a verdade. E mais clara possível. E vocês se cuidem. Porque eu já estou indo. Amém? Eu estou indo. E depois da minha partida, a cara da Suzane. Mas eu estou indo. Ou não estou? Hã? Uai, meu Deus, não tem como. Eu estou indo. E eu vou dizer aqui para vocês, ó. Não me esquivei de vos anunciar o Evangelho. Esquivei, Silvano? Não me esquivei de falar. Não me esquivei de alertar. Não me esquivei de dizer. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Amém? Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Amém? Estou limpo do sangue de todos. Por quê? A gente está falando, a gente está falando. O Evangelho está sendo pregado, mas ninguém, não adianta nós iludirmos e dizer que isso vai ser diferente, ele vai ser assim. Amém, Vodemir? Então, Vodemir, o que você tem que fazer? Se cuida. O que você tem que fazer? Carlinhos, vigia, meu irmão, olha, e disse, olha, chamou os anciãos da igreja, etc, e disse, olha, vós bem sabeis, etc. O que mais que falou? Onde é que está? Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu. Vos constituiu. Quem que constituiu? Não foi eu que constituí você. Eu não posso constituir ninguém. Ninguém constitui ninguém. Ninguém diz que fulano é apóstolo, ciclano é bispo. Amém? Quando Jesus chamou Pedro, ele não chamou Pedro e falou para Pedro, Pedro, vem cá, Pedro, vou te dar uma carteirinha de apóstolo para você aqui não. Eu vou chamar você, você vai me seguir. Eu vou ver para que você presta. Eu vou ver se você serve. Se você passar no teste, amém? Se você passar no teste, você aguentar o tranco, eu vou te dar, você vai ter. Jesus, ele não disse para ninguém. Ninguém chegou no mundo e disse ali, está o fulano, o profeta, o apóstolo, Jesus Cristo. Não. Ele estava ali. E aí, de repente, ele perguntou às pessoas, quem que dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é isso, outros dizem que o senhor é aquilo, outros pensam que o senhor é assim. Então, e você, o que você acha que eu sou? Não é? Então, depois de partido, depois que ele foi embora, é que o povo foi ver, matamos um homem de Deus. Depois que foi embora, é que o povo foi observar. Mas ele não disse para ninguém, eu sou isso. Ninguém pode intitular. Eu não posso chegar aqui, Fernandinho, a partir de hoje você é pastor. Você vai, meu filho, trabalhar. E você vai trabalhar no reino de Deus, você vai se virar no reino de Deus. E o Espírito Santo constitui você. pelo número de gente que você tem junto com você, você está pastoreando, você está dirigindo. A árvore, o tronco é Cristo, o galho, cada galho tem outros galhos, e assim vai. O galho que for maior, é isso que Paulo está falando. Aqueles que estiverem com você, você é o pastor. Aqueles que estiverem com você, você é o pastor. Então, no meu caso aqui, eu não sei se eu sou o que eu sou, não interessa. O interessa é que vocês estão comigo. E eu sou responsável por vocês. Mas eu digo para vocês que eu estou limpo do sangue de todo mundo. Porque vocês são testemunhas de que eu não me omiti, eu não saí, eu não falei para vocês outra coisa senão isso. Amém, irmãos? Amém? Então, a igreja precisa ela mesma. Como é que a Rosa vai poder dizer, né, Rosa? Como é que a Rosa vai poder dizer: o irmão foi embora e não fez o que ele tinha que fazer aqui em Pedro do Rio? Tem jeito, Rosa? Tem não. Tem ou não tem, Rosa? Não tem. Né, Carlinhos? Né, Vilmar? 2 Pedro, capítulo 2. Você não vai ver, gente. Interessante esse detalhe. Aleluia. Como isso é interessante. Aleluia. Capítulo 2 de Pedro, versículo 1, por exemplo. Lê, por favor.
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
Para e pensa. Para e pensa. Raciocina em cima disso. Amém? Lê de novo.
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade.
Bem, o que vocês tirou aí? O que vocês tiraram aí de importante nesses dois versículos? Hã? Como? O mesmo aviso? Vamos ver.
O mesmo aviso que Paulo tinha falado, que ia entrar doutrinas, ele avisou também. Falou: cuidado, que depois que eu partir, Pedro falou que vai entrar também. A mesma coisa. Certo, o Espírito revelou para ele também.
Amém? Então tá aí, um detalhe. Quer dizer, a mesma visão que Paulo tinha, Pedro também tinha. Mas como nós podemos aí aproveitar mais coisa aí nesses dois versículos? Vamos tirar mais coisa aí? Vamos tirar? Todo mundo está acordado? O que mais nós podemos tirar aí? Hã?
Assim, por exemplo, Paulo anunciou que eu vou embora, vai acontecer isso. Pedro anunciou, eu vou embora, vai acontecer isso. E muitos seguiram essa doutrina. Que é um detalhe que eu pude perceber aí. Porque você pode anunciar e não seguir. Eu percebi aqui que eles anunciaram e muitos seguiram ela.
Que muitos seguiriam, muitos iriam seguir os falsos, né?
É o que está mostrando aqui no
que mais? Hã? Flávio está falando aqui de entrar na igreja, entrar no nosso meio, uma doutrina diferente, um pensamento diferente, que não era o pensamento de Cristo, não era o pensamento de Paulo, não era o de Pedro, era uma coisa diferente.
E essa doutrina ia de uma forma encoberta, disfarçada, que aquelas pessoas não iam estar preparadas para se defender daquilo. Amém. Como Pedro e Paulo estavam.
O que mais? Como? E entrar debaixo do pano. E entrar no meio do no nosso meio da igreja de maneira encoberta. O que mais? Tá bom. Agora, o mais importante, eu acho que vocês não viram ainda. Hã? Mas o mais importante vocês não viram ainda. Amém? O mais importante vocês não viram ainda. O quê? O quê que é mais importante nisso aí? Lê de novo, por favor. Tá aqui. Mas houve também entre o povo falso profeta. Lê.
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
Amém. Gente, o mais importante aqui não foi dito. O que, que é? É o seguinte, é que você não vê, você não sabe do falso. Você não sabe quem é aqui. Será que eles estão aqui? Será que eles vieram aqui? Será que eles já estiveram aqui? Hã? Será que eles já passaram, já fizeram serviço por aqui, largou a sujeira aqui? E a gente não vê. E era isso que Pedro estava falando. O que ele estava alertando era sobre isso, Suzane. Não era tanto sobre os problemas que vocês viram, introduzirão, deixarão de introduzir, né? Não era tanto isso, mas era alertando a gente que eles viriam. Ele veio. Será que eles vieram? Estiveram? Largou a sujeira. Largou a heresia. E muitos. Muitos seguiram. E destruiu o rebanho. Amém? E danificou o rebanho e prejudicou o rebanho, porque a tendência é a gente seguir o falso, a tendência é a gente dar ouvido ao falso. E você não viu o dia, vocês não viram o dia. Porque estavam dormindo. O que eu estou falando aqui é sério demais. Você perguntava em que dia que foi, irmão? Se você perguntava em qual foi a heresia? O dia exato até eu não sei, não. Para dizer para você, o dia exato, a hora, eu não sei, não. Mas eu sei, eu sei. E Deus alertou, e Deus falou. E as coisas entraram, e as coisas passaram. Porque o inimigo, como que ele destrói a igreja? Como é que ele prejudica a igreja? É assim. Lembra quando os discípulos falaram para Jesus: Senhor, não semeaste, não semeaste boa semente no seu campo? Quem foi que semeou o joio? Aí o que ele respondeu? Hã? A igreja estava. E o inimigo entrou. E semeou o joio. Bem, e agora? E agora, José? E agora, fazer o quê? Então agora você tem que ter cuidado, porque o joio, ele está semeado. Amém, gente? Vejam vocês o quanto é difícil, o quanto é difícil você tirar hoje um filho de Deus. O quanto é difícil você fazer uma pessoa hoje participar da primeira ressurreição. Amém? Amém? Vocês estão chegando agora, já vão ter oportunidade de desistir mais cedo. Amém? Mas não é verdade, Charles? Essa é a verdade, Charles. Por quê? Porque você não vê. Porque se você visse, mas se a gente estivesse vigiando, a gente veria. A gente veria. Se a gente tivesse acordado, a gente veria que hora que o ladrão vem, que hora que o ladrão vem. Não é? Então, olha, ninguém aponta. Eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar no meio evangélico que alguém fosse falso. Já ouviu? Tudo é certinho. Tudo é certinho. Eu não vejo, você vê, Silvana? Né? Não tem ninguém, você não tem ninguém. Fala, essa, aquele é falso. Aquele é lobo. Aquele. Por quê? Porque a gente julga pela aparência, a gente julga pelo alvoroço, a gente julga pelo, sabe, pela festa que é feita. Você não examina a palavra. A palavra que tem que ser examinada, porque a heresia, ela está é na palavra. Assim como a semente é a palavra de Deus, saiu o semeador a semear, e ele semeou a boa semente. A heresia é também uma semente. A heresia também é uma palavra. É alguém que chega do seu lado e diz: ah, faz assim, boba. Por que que você não... Uai, o que é isso? Não é assim, não é bem assim, não. E você? Você sabe o que é mesmo? É mesmo, né, irmã? Né? Pronto. Não é não? Ainda chama de irmã. Ainda. Né, irmã? Agora, é verdade. E aí, pois é, se vê, se você vem... A verdade, vem a semente, a palavra de Deus, quando a palavra realmente é de Deus. E vem um, e encosta, né? Vamos comer uma carne em casa? Quem não quer comer uma carne? Quem não aceita um churrasquinho? Quem não aceita uma coisinha daqui, outra ali, etc, etc, se lê, ah, exatamente isso. Ô, irmão, eu vim fazer uma visita. Meu irmão, como é que está? Aleluia. Né? Pai do Senhor. E ali, você escuta. Você pode ter certeza disso. Vai embora o amor. Vai embora devagar. Não vai assim saindo de uma vez, não. A ferrugem, ela começa aqui, ela destrói tudo. Mas ela começa. A gangrena entra assim. Você escutou alguma coisa entrou. Tirou e roubou de você. Estragou o leite. Corrompeu. O leite azedou. Você perdeu a originalidade. Você perdeu a originalidade. Você perdeu a pureza. A igreja adulterou. A igreja prostituiu. Perdeu. Eu falo, cada um de vocês tem que ouvir como se fosse assim. Você, é você. É com você que Deus está falando. Quando ele fala igreja, é com você. Se você não segurar, você vai prostituir. Se você não segurar, ele vai te corromper. O mundo vai te corromper. O diabo vai te corromper. Ele vai tirar de você. O quê? A sua pureza. O seu amor. Amém? A virtude do Espírito Santo. E você que dizia, eu amo Jesus, eu amo. E você que dizia, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Um pouquinho você. Não tem mais isso, Suzane. Não é capaz mais de segurar. Não é capaz, corrompe, mas corrompe. De cima e embaixo. Mas de cima e embaixo. Amém, Vladimir? Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Olha, você pensa que entrar no reino de Deus. Eu falei no começo, eu falei de 120 mil e 2.400. Eu acho que terminar a reunião, vocês não vão achar que não vai passar ninguém? 2.400 pessoas falam, não é possível. Então, um índice muito baixo. Mas ao terminar a reunião, vocês vão dizer que não vai passar ninguém. E Jesus alertou a respeito disso. Amém, gente? Amém? Mas é aí, exatamente aí, que a gente, quem gosta de coisa de me chama? Quem gosta de desafio? Quem gosta de... É um desafio. E o povo de Deus tem que gostar de desafio. O povo de Deus tem que ser esse povo... Assim, sabe? Por isso que é para ninguém botar defeito. O povo de Deus é um povo que não põe a mão no arado, não olha para trás. É um povo que não pode ter medo de poeira. É um povo que não pode ser um povo tímido. Não pode ser frouxo. Não pode ser. Nem frouxa. Amém? O povo de Deus tem que ser aquele que cai mil. Porque quando começa a cair, todo mundo fica com medo. E a Escritura diz que ele é como um monte de Sião que não se abala. E a Escritura diz que cai mil de um lado e 10 mil do outro. Por isso que tudo tem aqui para ajudar você. Mas quando começa a cair, o irmão já vai sentar lá atrás. Já põe o pé em cima do banco.
Um vietinho ali.
Amém? É assim. Quando começa a apertar, o irmão vai passando do banco de trás até sair pela porta do fundo.
Amém? No reino de Deus é para os fracos? Não. Povo de Deus, meu filho. Povo não é para os tímidos, é para aqueles que comigo fizeram aliança, aqueles que, olha como foi o nosso Senhor. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente pensa que é exagero, Charles. Quando a gente vê lá, quem não deixar pai, mãe, quem não tiver realmente, não pode, não entra no reino de Deus, não vai nem entender. Amém. Mas tem que ser assim como Elias, que chegou para Deus e disse: olha, Senhor, mataram todos, ficou eu, mas eu estou aqui. Amém. Se a gente não tiver, amém, Augusta? Não é assim, gente. Não é este o Evangelho que nós conhecemos? Amém, Rosa? Se não, minha filha, não entra não. Porque o inimigo, você não vê. A gente não vê ninguém falar que ele é falso, que ele é falso, que ele é falso. E está aí. Então, quando você vê semeando uma coisa que Jesus não disse, semeando uma doutrina que não é essa que eu estou falando aqui, porque essa que eu estou falando aqui, você vai perguntar para Deus se ela é ou não é de Deus. Amém? Se ela é ou não é de Deus. O falso entra e a gente não percebe. Isso não está escrito na testa dele: esse é falso. Não está escrito, não. Esse é falso. Mas entrou porque você não vigiou, porque você estava dormindo, porque você não cuidou. E entrou. E aquilo veio e corrompeu. Você pinga uma gota de coalho no leite, no litro de leite, e acabou ali, não é mais leite. Amém? Se você quiser, vai aproveitar com coalhada. Amém? E se cair uma gota, corrompe você. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que vigiar. Quem tem que vigiar, a gente fala, ora, vigia. Quando ele disse, ora, vigia, sem cessar. Quem tem que vigiar, não é o prédio, não. Não é para vigiar o prédio. Fecha as janelas do prédio. Não. Quem tem que vigiar é você. Se você ainda não se corrompeu, vigie. Porque senão vai embora a sua fé. Vai embora a sua aliança. Vai embora a sua pureza. Vai embora a sua justiça. Vai embora o seu amor. Vai embora a sua força. Vai embora. E você que era, de repente não é mais. Não é assim. Não é assim. Amém, gente? Agora, nós já vamos parar. É claro que se a gente continuar falando aqui, fala o dia inteiro. E nós podemos ir espichando, mostrando. Mas, nós temos que parar, porque tem que almoçar. Agora, só vai ler. Só vai ler e vocês vão acompanhando, lendo. Vai lendo o capítulo 2 de Pedro, vai lendo. Você já leu, né? Agora você vai ver como é que a coisa entra. Olha lá. E muitos seguirão suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas dissoluções. Então entra a heresia e muitos começam a seguir. E a gente não sabe. Como é que eu vou poder dizer? Você vê, não segue isso. Como é que eu vou dizer? Não siga isso. Você, Batia, não faça assim. Não tem como vigiar você o dia inteiro. Você que tem que se vigiar. Cuidado com isso, cuidado com isso. Dinheiro corrompe. Sabe? Fama corrompe. Homem corrompe. Mulher corrompe. E o diabo usa, ele usa. Você pensa que ele vem de mão banana? Não, ele vem, ele estuda, primeiro ele vem para estudar. Dá uma estudada naquela igreja ali. Eu não falei para vocês no dia que eu conversei com o diabo, e o diabo entrou no meio do povo junto comigo, e ele sabia da vida de todo mundo lá dentro? Ele sabia da minha? E eu vou ver, o que, que eu vou fazer para o Valdemir? O Valdemir é chegado nisso, nisso, naquilo. O Elmo é isso, isso, isso. Como que eu vou fazer? Ah, já sei. Já sei. Vou dar para ele isso, isso, isso. Certo? Uma dose, essa dose ele não aguenta. Ele pode aguentar essa, mas essa ele não aguenta. Amém? Amém? Humbertinho. Ele chega assim, Humbertinho. Ele anela assim, Humbertinho. Humbertinho. Hã? É, então ele pega Humbertinho e dá uma dose. E dá uma dose, só uma dose. Ele examina a sua vida. Ele anda. Pedro disse que ele anda ao seu redor. O diabo anda ao seu redor. Ele passa dias, às vezes, só estudando a sua casa, sua vida, sua vida, sua convivência com o esposo. Ele examina e fica examinando com o seu procedimento, seu jeito. Aí ele vem com: como é que eu vou destruir essa casa? Vem. Claro, você acha que ele vai chegando assim feito besta? Besta somos nós. Ele não vai chegando assim de qualquer jeito, não. Ele examina e vê. O problema é, ele vê na casa, ele percebe o quanto de ciúme você tem, ele percebe se você tem inveja, ele percebe se você tem cobiça. Qual é o fator que ele vai entrar? Amém. Então ele olha assim e fala: isso ele não aguenta, isso ele não aguenta. Aí ele chega com o pacote, toca a campainha, atenção, chega o pacote e a gente pega. Concorda, você vê? Ele chega, ele entra. Ele entra e destrói. E muitos seguem. Vocês concordam comigo ou não? É verdade isso? Quem que não tem? Por isso que a gente tem que ter vigiar. Espera aí, está chegando o pacote. Senhor, entendeu? Olha. Meu Deus. O diabo chegou para Jesus e ofereceu para ele. Tentou ele de todas as maneiras. Amém? É fácil não, gente. Não é fácil não. O povo de Deus será provado como se prova o ouro e a prata. O povo de Deus será provado como se prova o ouro e a prata. Senhor, eu quero. Não confie na sua força, não confie na sua própria justiça, não diga que você é. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Acampe os teus anjos ao meu redor. Amém? Porque hoje a gente está fazendo, amanhã a gente está negando. Hoje a gente está fazendo, mas a gente está negando. Amém? Entrar na cidade pela porta. Quanta coisa a gente teria que falar, né? Quanta coisa nós poderíamos falar. Vai ler, lê aí, filho, senão ainda não acaba hoje. Só para ler. Amém? Capítulo 2. Vocês querem ler em casa? Tarefa. Quer como tarefa para casa? Lê aí rapidinho, tá? Hã? Começar a fazer a tarefa aqui? Então vai lá, lê.
E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas.
É, essa avareza, em outra tradução, está assim, movidos pela ganância. Aí vocês vão analisando o mundão aí, como é que está.
Sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às suas cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente...
Aí, ó. Então, como eu falei no começo, às vezes a pessoa fala, é um exagero da parte da gente. Mas não é. Porque se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, aqui está dizendo, é isso. Você acha que Deus vai poupar você com a sua vida de qualquer jeito? É isso que está dizendo aqui, vocês concordam? É isso que está dizendo aqui. Uai, seria Deus injusto se Deus não poupou os anjos que rebelaram contra Deus? Se Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do comportamento que ela tinha? Aí vai poupar você, porque você... O que você acha que você é melhor do que os anjos? Ele fala assim, ó, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tira o meu mal. De Deus, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Vocês acham que Deus vai poupar esse mundão aí? Deus vai poupar essa anarquia, essa pouca vergonha? Deus vai poupar esse mundo de injustiça, de violência, de crueldade, de coisas que estão acontecendo aí, fazendo comércio das almas? Amém.
Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfêmio diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens não têm prazer nos deleites cotidianos, nodos são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos.
Como é que está aí? Pois tais homens?
Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos.
Olha aí. Vocês não observam isso. Às vezes a gente não observa isso. Por onde entra a heresia? Porque se a gente estivesse vigiando, você vai observar que normalmente essas pessoas têm prazer. O que é deleite? Né? Então, como é que vem a heresia? Como é que vem as coisas? Como é que vem a corrupção que corrompe a igreja? Corrupção não é só financeira, não é só dinheiro, não. Corrompe os bons costumes. Amém? Então, depois você lê, em casa você lê. Por favor, leia capítulo 2 em casa. Amém? Bom, o que que Deus falou conosco hoje? O que que Deus falou conosco hoje? O que que você leva para casa como uma palavra de Deus para você hoje? Adriana.
Chamou bastante atenção, assim, né, o fato que eu preciso vigiar, né, preciso tomar cuidado, porque, como foi bem explicado, isso vem de uma forma que muitas vezes a gente não vê, né, essa falsa doutrina, esses falsos profetas, e ela...
Não tem ninguém com a capa de falso, né? Ninguém, você não tem ninguém, tudo que você vê aí, Seixo Noé, não sei o quê, aquela outra lá do... Me chama LPV, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Você pega a parabólica, tem lá uns 14 canais só. Você passa de um para o outro, todo mundo fazendo só coisa boa, só milagre, só Deus abençoando. Não é assim? Todo mundo falando. Mano. Você sai de um canal, passa para o outro. E Jesus disse, olha, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não tiver, não conhecer a verdade, meu filho, você vai, o mundo está se corrompendo numa velocidade terrível. Nós temos que correr, nós temos que correr, nós temos que buscar realmente o conhecimento da verdade. Amém? Do contrário, vai embora, você concorda, irmão? O que Deus falou conosco?
É, essa astúcia assim, do inimigo, né? É, de que quando a gente fica desatento um pouquinho, ele entra. Uma
coisa... eu quero que você fale o que está importante, o que está acontecendo com você, o que não acontece com você, porque o testemunho é importante para a gente aqui, né?
Então, eu acho que uma coisa que eu achei importante é que o inimigo realmente ele estuda a sua vida. Né? Como o senhor falou aí. E muitas vezes a gente espera que o inimigo venha atacar de um lado, ele ataca de outro. Por quê? Ele te estuda anos e vai ver ali, igual o senhor falou assim, ele estuda e vê, isso aqui ele não vai resistir. E não resiste mesmo, não é verdade? Porque nós somos muito limitados, né? Igual essa palavra aqui. Vem, abre os nossos olhos, dá um pouquinho, um monte de coisa acontece. E a gente de repente perde, né? E nós somos muito limitados, muito fracos. Então o inimigo ele vem e destrói, assim, um sopro, ele destrói a nossa fé, a nossa esperança, né? Ele vem e destrói. Então é isso aí, o perigo que é. Como que nós vamos defender disso? Como que nós vamos defender? Se não tiver ali, ó, o tempo todo na fonte, se não tiver o tempo todo ali, ó, se você distrair um pouquinho, a vaca vai pro brejo. Né? Então a importância disso daí, o que eu vejo também, irmão, o problema não é, por exemplo, é você cair. Você não pode ficar caído. Cair, nós vamos cair mesmo, toda hora. Mas é a importância de você, né? Você perceber e levantar, não ficar lá naquela situação, não. Né? Muitas vezes a pessoa, eu caí mesmo, agora não tem jeito, agora a faca foi pro brejo mesmo, mas tem sim chance, sim. Todos os dias, todo momento tem, renova, né? Ele, igual eu fico lembrando de Davi, quantas vezes ele caiu, mas foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então é isso aí, a gente ter essa consciência como Davi tinha, de falar, poxa, eu caí, vou lá, o único que pode me salvar é Deus, né? E não tem pecado, porque às vezes a acusação também joga a pessoa naquele canto lá, e deixa lá. Porque a pessoa fica, ah, mas agora não tem jeito. Eu fiz isso, fiz aquilo, né? É a pessoa pegar e saber que Deus, o nosso Deus, é muito misericordioso para perdoar qualquer pecado. Enquanto você tem vida, enquanto essa palavra está aí, enquanto o Espírito de Deus está aí, você tem chance sim de salvar a sua vida, né? Então é isso daí. A gente não perder essa esperança, por mais que a dificuldade ela está aí, por mais que as pessoas, às vezes a pessoa não vê que tem saída aos próprios olhos, mas tem sim saída. Deus, ele é poderoso para resolver qualquer questão. Renovar é todos os dias, né?
Como você está falando, né? Se você crê, se você ainda tem fé, porque quando destrói a fé, aí acabou. Mas quando, enquanto você crê, enquanto você tem fé, você vai fazer oração e súplica a quem pode salvar você. Jesus Cristo, lá em Atos, é assim: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu ouvi hoje uma palavra. Senhor, Deus falou comigo hoje. Senhor, olha, tem misericórdia da gente. Amém? Não é verdade? Todo aquele que invocar, você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. O quanto você vai amar realmente esse Deus. Mas o que eu falei agora mesmo, não confie na sua própria justiça. Não confie em você mesmo. Confie no Senhor. Meu Deus, realmente o inimigo, ele é forte. Subestimar o inimigo é a pior coisa que existe. Muito pelo contrário. Senão Deus não tinha dito para nós: revesti-vos, pois, da armadura de Deus, da cabeça aos pés. Por quê? Porque Deus sabia que o inimigo é forte. Amém, filho? Amém? Não é verdade? Você pensar, não, ele não entra. Ele não, entra. Você não sabe que ele arruma um jeitinho e ele entra. Ele arruma um jeito. Amém, Albertinho? Evaldo? Acho que nós podemos encerrar. Podemos encerrar. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e dizer ao Senhor: é bom a gente ouvir. Senhor, continue falando conosco. Amém? Continue falando conosco. Continue nos dando esperança. Continue nos ajudando, Senhor, para que nós possamos buscar a Deus. Enquanto é tempo. Enquanto ainda há possibilidade de nós participarmos da primeira ressurreição. Rogamos ao Senhor que tenha compaixão, tenha misericórdia. Rogamos ao Senhor que abençoe aqueles que têm ouvido, que têm feito aliança com o Senhor, aqueles, ó Deus, que têm guardado a sua palavra e que tem crido. A oração, certamente, dos piedosos não ficará sem resposta. A nossa súplica, com certeza, será ouvida pelo Senhor. O que importa, eu tenho certeza agora, é que nós estejamos acordados, é que nós estejamos de olhos abertos, vigiando. O que importa agora, Senhor, é que é saber que é tempo, como diz o irmão aqui, o Hélio, é tempo de fazer oração, é tempo de reconhecer que nós precisamos do Senhor. Te louvamos por essa manhã, Te louvamos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Tem misericórdia de toda a igreja, espalhada em todo o mundo. Igreja que verdadeiramente tem passado dias difíceis, tem realmente sido difícil para todo aquele que faz contigo aliança, Senhor. Os nossos dias são difíceis, e muito mais razão agora tem o Senhor de nos ajudar. Porque o Senhor sabe que nós estamos vivendo os dias mais difíceis de todo o tempo.
Que preço for.
sempre é dia, sempre é hora. Oh, amém, Jesus. Amém, a palavra te liberta. A palavra te livra. Amém. Aleluia. A palavra tira você do poder do inimigo. Te dá a liberdade. Amém, amém, Jesus. Estamos encerrando em nome de Jesus. Uma boa, bom dia, né? Uma boa tarde.